começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, aqui na Rádio Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet, ebc.com.br, vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, sexta-feira, 3 de maio, ano 19. Com os comentários do Bruno Mendes, na mesa de áudio José Roberto, central técnica, todo mundo hoje aí, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Pensando em você aqui no microfone esportivo do Brasil, tá suave, tá comigo, abrindo o programa, Zé!
Campeonato Brasileiro Série A.
Botafogo, Botafogo, Bahia, Bahia, Bahia!
É, Botafogo e Bahia, ontem, primeira vitória do Botafogo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, 3-2 em cima do Bahia, que vinha de vitória, primeira derrota do Bahia, primeira vitória do Botafogo, invertendo o que aconteceu na primeira rodada, quando o Botafogo perdeu e o Bahia venceu. Vamos saber as novidades do Fogão com o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
Motivado pelas homenagens a Bete Carvalho, o Botafogo conquistou a primeira vitória no Brasileirão. O alvinegro carioca venceu Bahia por 3-2 no estádio Nilton Santos. Eric, João Paulo e Cícero marcaram para os botafoguenses, com Arthur Caíque e Hernando descontando para os baianos. O treinador Eduardo Barroca explica a guinada botafoguense ainda na primeira etapa da partida.
E conseguimos uma coisa muito difícil ainda no primeiro tempo, que foi uma virada importante, com imposição. Acho que a gente fez um primeiro tempo atípico, mas na minha visão, assim, num nível muito bom.
O próximo adversário do Botafogo é o Fortaleza, pela terceira rodada do Brasileirão. E Barroca segue com a meta de somar o maior número de pontos até a parada da competição.
A gente criou um compromisso de pontuar o máximo que a gente puder nesses 9 primeiros jogos, para aí sim, na parada da Copa América, a gente entender e conseguir planejar mais a médio e longo prazo.
Já o Bahia, de Roger Machado, lamentou o apagão de 20 minutos do time.
Nós perdemos um jogo por 20 minutos, né, do primeiro tempo, que depois do nosso gol, a gente perdeu o controle do meio, que a gente vinha bem forte até esse momento, até conseguir o gol.
No domingo, o Bahia já volta a campo para enfrentar o Avaí na Fonte Nova. E Roger vai usar o vídeo para acertar o esquadrão de aço.
Na verdade, eu não tenho treinado há um mês, né? Porque eu cheguei, eu acho que eu fiz um treino com todos, eu fiz 3 treinos com todos os atletas, né? Então é muito na correção audiovisual, rever o jogo, conscientizar os jogadores. E acreditar que mesmo com a ausência do treino, né, isso seja colocado na prática no jogo. É mais difícil, obviamente, né, que isso aconteça.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. 17-8, vitória do Botafogo em casa. Vitória do Botafogo em casa. Próximo adversário do Botafogo, Luiz Ferreira. Boa tarde.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella.
Abriu o microfone dele, tá falando? Valeu,
tá de boa tá Zé. Aqui. O próximo adversário do Botafogo, Fortaleza, também no estádio Nilton Santos. O Valdir Luiz estará lá no Show de Bola Nacional de domingo para chutar a parede da cabine e informar os ouvintes.
Dois jogos seguidos em casa, Valdir Luiz estando, o Botafogo jogando, ele escalado ou não, está lá. Deixa eu ir a Brasília, quero cumprimentar ele, o comentarista de peso, com a sua inteligência, chegando no programa No Mundo da Bola. Brunão, venceu o fogão, hein? Saiu.
Saiu. Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella, o nosso querido Luiz Cabeça, opa, todos os ouvintes ligados no Show de Bola Nacional. E realmente saiu e acho que mostra um caminho, diferentemente do Vasco da Gama, que não tem mostrado esse caminho para sair. Vejo o Fluminense também como um time que pode fugir da posição que está, mas o Botafogo conseguiu uma boa virada e que dá uma confiança a mais. Eu até disse ontem que se o Botafogo jogasse da forma que jogou contra o São Paulo, eu não acreditava na vitória do Botafogo. Mas começou sonolento, depois acordou para o jogo e conseguiu uma bela vitória ontem no Nilton Santos, numa bela festa, uma bela homenagem a Bete Carvalho.
É verdade. Agora, é legal, a Bete era uma grande botafoguense, uma grande sambista, uma referência na música popular brasileira, mas eu vou bancar aqui o advogado do diabo, tá? Eu vou bancar. Agora, o Botafogo venceu para homenagear. Eu acho que o Botafogo tem que homenagear os seus torcedores em todos os jogos, tempo buscando vitória, não jogando mal, se entregando. Eu tô sendo muito rude, não? Hein, Bruno?
Não, acho que não. Acho que não. O torcedor não tem compromisso com coerência, né? Ele cobra mesmo e assim. Mas acho que encontrou. Viu que tem um caminho. E eu acho que o caminho que o Barroca colocou é muito melhor do que o caminho que o Zé Ricardo estava colocando no caminho do Botafogo e já estava irritando o próprio torcedor, o Mazella.
É verdade, 17-10. Agora, mesmo contra o São Paulo, o Botafogo lembrava muito o Fluminense quando chegou o Fernando Diniz. Com boa posse de bola, com velocidade. Hoje o Fluminense está lento até na troca de passe. Mas o Botafogo lembrou muito contra o São Paulo e teve o mesmo problema que o Fluminense vem enfrentando já desde a chegada do Fernando Diniz, independente da velocidade da passagem da defesa para o ataque. Ou seja, pouco poder de fogo. Você acha que melhorou porque o Barroca já entrosou mais a equipe ou o Bahia é um adversário inferior ao São Paulo?
Os dois motivos, fator Diego Souza e o fato do Bahia ser inferior ao São Paulo. No jogo contra o São Paulo, a falta, conforme você falou, do poder de fogo foi tão grande que o Botafogo teve 70% de posse de bola no jogo e acabou perdendo a partida por 2-0. Isso quer dizer o seguinte: você teve mais posse de bola nos pés, mas não soube trabalhar isso e transformar isso em gol. O que ontem aconteceu, o Botafogo conseguiu fazer 3. Então, fora a fragilidade da zaga do Bahia, diferentemente da zaga do São Paulo com o Arboleda e o Bruno Alves, o Botafogo conseguiu transformar a superioridade no poder de posse de bola em gols. Com o São Paulo, ele não fez isso. Tinha bola, mas ficava tocando de lado. O São Paulo foi mais objetivo, foi mais agudo e venceu o jogo por 2-0.
O próximo adversário do Botafogo é o Fortaleza, jogo no Rio de Janeiro. O Fortaleza mostrou que em casa é um time complicado, difícil de ser batido. Fora de casa, ele tomou de 4 do Palmeiras, mas o Filipão elogiou. Como é que você vê esse próximo jogo do Botafogo diante do Fortaleza no Rio de Janeiro?
Tem que aproveitar, tem time que só vai jogar em casa nesse Campeonato Brasileiro. Digo Atlético Paranaense, Fortaleza, Ceará, Avaí, são times que são perigosos em casa. Fora, você tem que aproveitar ao máximo, principalmente nesse primeiro momento, onde o pensamento do Botafogo é se livrar da faixa de quem vai entrar na zona de rebaixamento. Eu acho que é fazer pontos jogando em casa. Fora de casa, tentar um empate, até quem sabe uma vitória. Mas o Campeonato Brasileiro é longo, o Botafogo ainda tem uma Copa Sul-Americana,
Então, assim, não tem um elenco quantitativo, então vai ter que ter uma hora que ele vai ter que dar um equilibrado em alguns jogadores, mas tem que aproveitar para fazer ponto enquanto tem esses jogos, respeitando o Fortaleza. Como respeitou o Bahia, o Botafogo tem que fazer ponto em casa.
Tá certo, então. 17 horas, 13 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola, Zé Roberto.
Santos! Santos! Gol!
Rapaziada, o que mais?
Coração!
É, já foi tantas vezes campeão, mas já esqueceu que é ser campeão. Luiz Ferreira traz todas as informações da vitória do Santos sobre o Fluminense pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, Luiz.
Fala, mas era um dos jogos mais esperados dessa segunda rodada, desse início de campeonato brasileiro. Dois treinadores, o Jorge Sampaoli e o Fernando Diniz, com duas propostas ofensivas de jogo de futebol pra frente, com toque de bola, chamado futebol bonito, como alguns colegas de imprensa gostam de colocar. Só que nesse embate, o Peixe foi mais feliz, venceu o Fluminense por 2-1, com gols de Eduardo Sacha, aí que vem se firmando no time titular do Santos, e do Carlos Sanches, que é um outro pilar do esquema tático do Sampaoli, e com o Pedro descontando para o Fluminense. Técnico Fernando Diniz, ele analisa o jogo pra gente aqui no Mundo da Bola.
Acho que o jogo foi uma partida muito bem jogada. Acho que o Fluminense foi um time corajoso, soube marcar, principalmente marcação alta, teve que marcar atrás também, soube marcar bem. A gente falhou um pouquinho em alguns erros que a gente teve infantis de passe, tomamos algumas transições muito fortes do Santos, que é um dos pontos fortes da equipe, do Santos. E é isso, e ser um pouquinho mais agudo no ataque, quando a gente tinha um domínio, chegar e para fazer o gol para matar nas chances que a gente teve. Mas de maneira geral a equipe se comportou bem.
Foi, fala, continua.
Alô, esse aí, agora sim, esse aí é o técnico Fernando Diniz. É que
no Fluminense, no Fluminense, eu que achei engraçado, que você vai continuar com o noticiário, cabeça, olha aqui, é que ele falou, não, alguns errinhos que não foram legais, ô Bruno, alguns errinhos custaram pelo menos um empate. Hein, Bruno?
Exatamente, pequenos erros, mas que custam um empate.
Pequenos erros, e se ferrou o Fluminense. Se ferrou. Pequenos. No primeiro jogo foi contra o Goiás. A gente também teve uma passagem não muito boa, não sei o que lá, e perdemos o jogo. Então tá tudo ótimo. Ontem, pequenos erros, perderam o jogo de novo. Brincadeira, hein?
Exatamente. O Fernando Diniz tem que começar a colocar bem em prática aquilo que ele quer e sendo mais. É o que eu tô falando. Ao Fluminense e ao Botafogo, o Botafogo estava faltando o jogo mais agudo. É a mesma coisa ao Fluminense que está faltando. O Pedro é um bom centroavante, ele é um excelente centroavante. Ele é um cara que mesmo tendo se machucado, ele vai ficar pouco tempo no Fluminense. O Fluminense tem que aproveitá-lo. Mas o Fluminense precisa ter gente jogando com ele. Eu ainda acho que cabe no mesmo time Ione Gonzalez e Pedro jogando juntos, na minha humilde opinião.
Sim, e antes que o cabeça volte com mais informação, eu falei de novo, ele ia falar de novo, ele já volta. O negócio é o seguinte, o Ione Gonzalez ou Johnny Gonzalez, como queiram, junto com o Pedro, tem vaga assim. O problema do Fluminense não é especificamente o ataque, é a transição da defesa para o meio campo, que é muito lenta, pela má qualidade do meio campo escalado, que não consegue abastecer o ataque. Esse é o problema do Fluminense, na minha opinião, Bruno.
Exatamente. E essa história de troca de posições que o Fernando Diniz faz, eu não gosto disso no futebol. O Adilson Batista adora fazer isso. O lateral esquerdo daqui a pouco tá jogando de lateral direito, aí daqui a pouco o cara que é volante tá jogando no meio campo. Ele conseguiu fazer isso com uma equipe que foi com o Audax. Isso não quer dizer que com o mesmo tipo de implementação de ideia, ele vai conseguir fazer isso com outro elenco. Eu acho que isso às vezes complica o jogo do Fluminense.
Não estou convencido. Fala, Luiz.
Sobre isso, até isso que vocês estão falando, é sobre o que o Fernando Diniz vai comentar nessa segunda fala dele, porque muita gente está criticando que o Fernando Diniz vai adotar uma postura mais direta, vamos colocar assim, tocar menos, ser mais direto, muita gente reclamando que às vezes o Fluminense perde oportunidade pela insistência do toque de bola. Mas tem aquela questão, vai colocar o toque de bola com um time sem o Ganso, que é o tal da cabeça pensante ali? O Fluminense entrou em campo ontem com três volantes, o Ayrton, o Bruno Silva, que a torcida não quer ver nem pintada de ouro, e o Alan. Com o Fernando Diniz, ele fala, Fernando Diniz, essa situação aí, como é que é? Vai colocar o time para jogar mais diretamente ou vai melhorar o elenco? O que tem aí?
Eu Eu acho que tem as duas coisas, não dá para falar uma coisa só, mas isso é uma coisa que já rendeu muitos benefícios para o time por ter essa característica e vai render muito mais para frente. E teve outras tantas que a gente saiu da marcação e criou chance de fazer o gol. Futebol não é uma ciência exata, né? Então, assim, é o jeito de time jogar que traz, eu tenho certeza, traz muito mais benefícios. Hoje, infelizmente, no que diz respeito a isso, a gente falou algumas bolas no início da construção inicial, mas é assim que se aprende a jogar. É insistindo e é corrigindo. E ao mesmo tempo foi um dos jogos que a equipe, sob pressão forte, soube sair jogando melhor. Não foi igual o jogo do Flamengo, a gente teve um jogo muito travado. A gente teve bastante domínio para sair jogando. Então, infelizmente, em dois lances aí que a gente também não lembrou lá no começo, ou aqui já quase mais perto da igreja por meio, e podia ter, os gols podiam ter sido evitados.
Esse aí o técnico Fernando Diniz, torcida perdendo a paciência com ele e também com o Bruno Silva.
Sabe por que está perdendo a paciência? Vou falar do Bruno Silva. O Bruno Mendes, você que é o bom, o Bruno Silva não é um bom jogador. Na minha opinião, se ele fosse um excelente jogador, teria no Cruzeiro. Não teria vindo para o Fluminense. O Cruzeiro não teria liberado até com facilidade. Você não acha que ele está insistindo com alguns jogadores que, para implementar o que ele quer, não tem essa condição técnica ou esse aprendizado da base para desenvolver em cima? Caso do Ayrton, caso do Bruno Silva... A zaga não é uma zaga de respeito. O que você pode dizer?
Isso aí. Eu estou aqui hoje com o nosso querido Zé Leite. O Zé Leite estava resolvendo alguns probleminhas técnicos aqui que já foram resolvidos. Repita, por favor, meu amigo Mazela, pergunta para mim, porque aqui deu uma cortada. Por
não,
favor,
sem problema. Sem problema nenhum. É o seguinte. Os problemas acontecidos no Fluminense podem se transformar maiores porque o Fernando Diniz insistindo com Bruno Silva, em que a torcida não aguenta mais, insistindo com Ayrton, são jogadores que não teriam ou não têm condições, não digo nem técnicas, mas o Bruno Silva talvez, para poder se adaptar ao esquema, não se adaptando ao esquema, começa a obter, acontecer erros técnicos, e acabam o quê? Surgindo possibilidades de gols como aconteceram para o adversário em relação ao último jogo, ou seja, ele insistindo com alguns jogadores, o meu campo improdutivo, ele não pode morrer abraçado com essa ideia?
Pode, com certeza. O Fernando Diniz, quando ele plantou o sistema dele no Audax, depois no Oeste, era um sistema de toque de bola rápido, com o Tietchan no meio campo, com o Anderson, enfim, eram jogadores que tocavam bola rápido e trocavam muito de posição. O Bruno Silva, por exemplo, é um jogador que gosta mais de carregar a bola, cadencia mais o jogo. O Ayrton é um jogador mais de marcação, você não pode pedir para o Ayrton para ele tocar rápido a bola, aparecer lá na frente, que não é característica. Então eu acho que ele está querendo colocar, foi isso que eu falei na última vez, ele está querendo colocar uma característica no meio campo com os jogadores que ele não tem, que ele deveria, na realidade, é até engraçado falar isso, ele deveria adaptar o tipo de jogador que ele tem hoje a um método de jogo, e não aquele método de jogo que ele deva carregar para a vida toda dele, que vai dar errado, pro time do Fluminense, porque não tá dando certo.
É verdade. E as minhas redes sociais têm realmente bombado, principalmente com a torcida do Fluminense. Tô recebendo de tudo que é jeito. Falo, Mazela, eu não aguento mais. Essa diretoria é uma porcaria, Mazela. Obrigado, Peter. Obrigado, Abad. Obrigado, Mário, que foram os responsáveis por essa banda de lambança agora. Aí tem uma que é muito legal, do meu amigo Antônio Carlos Cupertino, Toninho dos Aquecedores. Ele falou, Mazela, eu entendo tanto de aquecedor, eu resolvo qualquer problema, mas eu estou com a chama baixa. Ai. A minha chama não está mais ficando acesa. O Fluminense está matando. Eu falo, calma, Toninho. Aí chegou o Juninho também, Juninho, tudo pequenininho, e o Fluminense, o resultado do Fluminense, tudo pequenininho, pouquinho, devagarzinho, e os caras estão realmente, Toninho, que aumente essa chama, que realmente fique funcionando todos os boilers, aquecedores, fogão, porque, meu amigo, se você pensar no Fluminense para resolver os problemas, cara, você tá roubado. Meu abraço, obrigado pela audiência ao Antônio Carlos Cupertino, ao grande Juninho, ao Julinho Canivete lá em Cascadura. Tá, o turma hoje tá animadíssima a cabeça.
Nossa senhora, quer dizer que o Fluminense está pagando fogo do pessoal.
Tá pagando fogo, nossa, tá vendo, Toninho? Senhora. Tá pagando...
Mano, sextou, né?
Sextou, né, Bruna? Hoje nenhuma chama acende, hein?
Exatamente. Sextou, meu amigo. Já viu que o bicho vai pegar.
Viu, Toninho? Viu que bicho vai deu? Vambora, então. Fala o Santos aí. O que, é que tem do Santos aí, cabeça?
Santos, grande informação, mas ela está se preparando para a partida contra o CSA pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser realizada às 16 horas de domingo lá no Rei Pelé. Santos anunciou hoje a renovação do contrato do volante Diego Pituca. Jogador aí bem, bastante promissor, inclusive sendo observado pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Contrata dele a novo agora vai até 2023.
Tá legal, então. 17/23, o contrato vai até 23. Vamos dar uma paradinha no programa No Mundo da Bola e já já voltamos com muito mais pra você. Até já, galera.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o programa No Mundo da Bola, 17/25, dessa sexta-feira, dia 3 de maio, final de semana, mais rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, com cobertura total da Rede Nacional de Rádio, da ebc.com.br. Voltamos com o programa No Mundo da Bola com o quê? Fala, José Roberto.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Botafogo e Flamengo entram em quadra hoje às 21 horas para decidirem quem vai para a semifinal do Novo Basquete Brasil. O encontro será no ginásio Oscar Zelaya, em Botafogo. O Flamengo luta pelo hexacampeonato da competição, enquanto o Botafogo lutará pelo seu primeiro título. O Flamengo nunca perdeu para o Botafogo. Foram 4 jogos e nenhuma derrota. Já na Liga de Basquete Feminino, o Sorocaba superou o São Bernardo por 72-60, saindo provisoriamente da lanterna. Com 7 derrotas até o momento, o Sorocaba enfrenta neste sábado, fora de casa, o Santo André, pela última rodada do primeiro turno. No quadro geral da Liga de Basquete Feminino, Blumenau lidera a competição. O brasileiro Igor Coelho confirmou seu favoritismo e venceu seus 2 primeiros desafios no Brasil Open de Badminton, que está acontecendo em Campinas, São Paulo. Igor, cabeça de chave número 2, vai disputar uma vaga na semifinal com o canadense BR Sankert. 5 brasileiros entraram na competição, mas apenas Igor Coelho conseguiu avançar até as oitavas. Pelo feminino, 8 brasileiras entraram na competição, mas nenhuma conseguiu passar da primeira fase. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Obrigado, querida. 17/27, você curtindo o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, pela Nacional Rio de Janeiro, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a Rede Nacional de Rádio. Vamos falar do que agora? Solta a vinhetinha dele.
Vamos todos cantar de coração.
É, Maurício Costa, com as informações do Vasco da Gama aqui no programa No Mundo da Bola. Fala aí, você que mergulha na notícia.
Uma Maurício Costa.
Quando o Vasco anunciou que faria a terceira partida do Campeonato Brasileiro em Manaus, muitos desconfiaram. Depois de duas derrotas no início da competição, a desconfiança virou crítica. Precisando vencer, pressionado, sem técnico, em crise e ainda mandar um jogo para quase 3 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Mas para quem não conhece ou finge que não sabe, apesar de tudo, o Vasco é gigante e tem uma imensa torcida por todo o Brasil, principalmente no norte do país. Ela não anda bem feliz ultimamente, mas bastou o time desembarcar no aeroporto Eduardo Gomes no meio da madrugada desta sexta-feira que os cerca de 300 torcedores explodiram. E você sabe como é a paixão. Tem gente que expressa em forma de carinho, incentivando, pedindo selfies. Outros também ficam revoltados com o momento atual e protestaram com o time e o presidente Alexandre Campello. Mas paixão não tem nada a ver com violência. Entre os mais assediados estava a Pikachu. Pelos vídeos divulgados por torcedores na internet, em um momento Pikachu tirava selfies quando um saco foi arremessado em seu rosto. O jogador tentou agredir o torcedor de volta. O Vasco seguiu direto para a concentração na Zona Oeste da cidade e hoje faz o único treinamento com o time titular para enfrentar o Corinthians neste sábado às 7 horas da noite no horário de Brasília. A novidade no time pode ser a estreia do goleiro Sidão, que está com o elenco em Manaus. Para o comando técnico, por enquanto, continua Marcos Valadares. O Vasco não divulga se está procurando treinador novo, qual o perfil, se o interino tem chances de continuar. Sobram as especulações. Dunga era a bola da vez na quinta-feira. Até o jogo de sábado, outros nomes vão aparecer. Certeza, só quando o clube anunciar e se anunciar. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
É isso aí, Vasco da Gama e Corinthians, amanhã às 7 da noite, bola rolando. Eu estarei narrando esta partida amanhã para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio. Coringão, Vascão, direto de Manaus. Vamos a Brasília, Bruno Mendes. O Vasco tinha a chance de jogar em casa. Tirou esse jogo de casa. Complica, hein?
Tá, não está pensando em permanecer na primeira divisão, está pensando em grana. Então, acho que é mais um erro da direção de futebol do Vasco da Gama tirar esse jogo de São Januário, onde ele pode ter uma maior chance pela pressão e levar para a Arena Amazônia, onde as torcidas vão se equivaler. A gente sabe que a torcida do Corinthians também é grande, a torcida do Vasco é bem grande, deve estar em maioria na Arena da Amazônia. É, mas a torcida do Corinthians também é muito grande em todo o Brasil e o Vasco tem uma tabela que não é nada boa. Depois pega o Santos pela frente, depois o Vasco tem aí, quem sabe, o Avaí em São Januário para tentar alguma coisa e depois sai para pegar o Fortaleza. Não é nada fácil a tabela do Vasco, não.
Eu acho, vou falar especificamente dos times do Rio de Janeiro, qualquer jogo para Vasco, Fluminense e Botafogo serão jogos complicadíssimos, Bruno. Há tabelas que é ruim de qualquer jeito.
É, mas a tabela fica ruim na medida em que o time não ganha.
Exato,
e
exato.
E a pressão vai aumentando, mas eu acho que o Flamengo tem um elenco bom, tem um elenco que não tem que ter medo, mas pressão é uma coisa que tem jogador que sente, Mazela. E eu sei que tem muito jogador experiente, muito jogador de individualidade. Crise é uma coisa que leva muito time. Você vê o São Paulo no ano passado, no ano retrasado, quase que foi a segunda divisão. Pela crise, tinha bons valores, jogadores caros, Diego Souza, Nenê, e quase que dançou.
O Nenê tá no São Paulo, né? Só com curiosidade.
Tá no
ainda. São
Paulo. É, tá certo. Ô Luiz Ferreira, e essa agressão do Pikachu em cima do torcedor lá no aeroporto em Manaus?
Olha, Mazela, a gente sabe que tem um bocado de torcedor mala por aí, que faz lambança, joga... Mas nada justifica.
Será? Ou jogaram um saco com alguma coisa nele?
Um saco plástico. Foi um saco plástico.
Não tinha nada dentro?
Não tinha nada. O cara jogou um saco plástico e de repente deu uma chicotada. Não sei, pelo vídeo não dá pra perceber direito. Alguém já devia ter falado alguma coisa pra ele e tentou dar um soco. Se pega, meu amigo, ia fazer um estrago. Depois o Iago Pikachu, ele se desculpou, falou que aquilo não era aceitável e realmente não é. Felizmente, Mazela.
Mas a educação tem que partir dos dois lados, né?
Dos dois lados.
A gente também, você vê o próprio Neymar, que eu acho um garoto mal educado, assim, muito mimado, joga muita bola, mas tá se perdendo até no jogar bola. Ele tá passando, aí um bobalhão xingou ele e tal. Às vezes o cara tá...
É de cabeça quente.
É, perdeu o jogo, pô, pra um time que é o Madureira de lá e tal. Pô, e de repente... O cara falou, vou lá. Ah, cara, eu não tô, jamais incitarei a violência, não é isso não. Mas tem situações e situações, cara. Você
é
tá...
compreensível, porém condenável.
Vamos pode ser, assim. Tá bom. Bruno, o que é que você pensa disso?
É, não, acho que o torcedor que estava lá, você vê, é tão impressionante que quem ganhou o campeonato foi o Rennes. O torcedor era um torcedor do Rennes, não do Rennes, era amigo de um jogador do Rennes e que estava na arquibancada e que foi lá para provocar. Então,
pô, que mala, hein?
Pois é, então assim, foi o que você falou, Mazella. Tem que ver, é uma via de mão dupla, tem que vir dos dois lados, porque senão a coisa vai descambar para uma situação...
Jamais incentivar a violência, não, não há hipótese. Mas tem uma situação que você tem que parar também para falar, em vez de crucificar só o Neymar e crucificar o Pikachu, pô, o cara está chegando do trabalho, viajou, 4 horas de voo, tudo bem, é uma figura pública, tem que entender, tem que estar preparado. Mas
o cara brigou com a esposa, não,
independente tá disso, mas o cara está andando ali.
Do jogador.
Não, o jogador, independente do jogador ter brigado, mas o cara está trabalhando e você recebe um objeto no rosto, por sorte era um plástico vazio, mas poderia ser uma garrafa. Eu já levei uma garrafada de plástico em São Januário narrando o jogo, pô. Aí eu quase pulei lá e apanhei.
Se o Valdir Luiz estivesse no programa, diria que foi merecida.
Não duvido
nada. Não duvido nada, cara. Depois que o Botafogo ganhou, ele tá impossível, serelepe.
Aliás, Bruno Mendes, se prepare, porque no, sem ser sábado agora, o outro, sábado amanhã 4... mais 7, dia 11 de maio, é dia de Botafogo e Fluminense.
Mas então, só para poder falar sobre isso, é para encerrar, você, Bruno, eu acho como o cabeça, acho que conseguiu encontrar o termo que eu queria. É compreensível,
porém condenável.
É compreensível, eu acho que é por aí. Pô, eu tô subindo, pé da vida, perdi pro Madureira da França, pô, vou pegar minha medalha. Ele já acha...
Já aquele protocolo já é uma mala, né?
Esse protocolo de beijamão de autoridade... É um absurdo que a FIFA instituiu, se não me falha a memória, com João Avelange. Se não me falha a memória, com João Avelange, que adorava ficar do lado da rainha, do rei, do presidente. E depois a gente soube por quê, né? Como aconteceu o negócio todo. Ele adorava esse tipo de coisa. Então você passa no meio da torcida, pô, torcedor vai sacanear mesmo, torcedor vai provocar, vai falar. Cara, tinha que acabar... Esses dirigentes bunda moles que ficam no futebol mundial, de um modo geral, eles tinham que descer no campo... a fera do espetáculo, para a estrela do espetáculo, receber a taça no seu local de trabalho. Foi ali que ele conquistou o título. Foi naquele gramado, naquele local, naquele retângulo que aconteceu a parada.
Quando você mistura as coisas, geralmente não dá certo.
Aí, esse beijamão desagradável, tem uma cacetada de cara preso, tudo metido a cheiroso e tal, e tudo, se fosse mais a fundo, mais gente em cana que conseguiu sair fora. Então, tem que parar com esse negócio de passar no meio da torcida pra beijar a mão desses caras que não contribuem com nada com o futebol mundial. O futebol é feito dentro do campo, não fora do campo. Tanto é que, a partir de agora, teremos 32, 69, 45, 196 países disputando Copa do Mundo. É o fim da picada, pra quê? Pra mais dinheiro, pra mais jogada de marketing, pra mais anunciante, pra mais país, pra as pessoas fazerem jogadas com esporte em política. Eu fico, sabe, as pessoas têm que parar pra pensar, não tem, isso aqui não é um papo político não, tá? É um papo de esporte de quem vê a vida, não é nada além disso. Eu fico revoltado, mas a gente percebe as coisas, não é idiota, não é burro, entendeu? Isso tudo, eu acho que eu nem exagerei, vou sair em minha defesa, Bruno.
Além disso, acho que o único ponto que diferencia Neymar, na atitude do Neymar, do Pikachu, é que o Neymar é reincidente num monte de coisa. O Pikachu a gente não tinha visto nenhum fato dele, nada no futebol. O Neymar a gente já viu um monte de besteirinha. Já viu ele não dar a mão pro colega, já viu ele xingar o árbitro até dizer chega, já viu ele fazer um caicá e levantar rápido. Então assim, eu acho que a reincidência do Neymar nas situações... De polêmica é o que encheu o saco da mídia e ele pode ser punido até por conta disso, até pelo passar aquela história do o meu passado me condena, até por isso.
É verdade. Dando sequência do programa adversário do Vasco da Gama, aqui no Mundo da Bola, é o Coringão, é o Timão, meu. Tá chegando. Acabou? Acabou a ventinha? Tá bom então. William Douglas.
Superar o cansaço e conseguir a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Esta é a missão do Corinthians, que encara o Vasco amanhã às 7 da noite na Arena da Amazônia, em Manaus. A decisão do Vasco de jogar no norte do país aumentou ainda mais o problema do desgaste para o Corinthians, que vem de uma maratona. Depois de decidir o título paulista contra o São Paulo, o Timão teve mais um jogo decisivo, em casa, pela Copa do Brasil. Estreou no Brasileirão em Salvador, onde foi derrotado pelo Bahia. Jogou em São Paulo, vencendo a Chapecoense, e agora viaja para o norte do país. A sequência de decisões e viagens cobra seu preço. O Corinthians terá 6 desfalques no duelo com o Vasco. Os laterais titulares Fagner e Danilo Avelar, os zagueiros Manuel e Henrique, o volante Júnior Urso e o atacante Gustagol não entram em campo amanhã. Com tantos desfalques, o técnico Fábio Carilli pode aproveitar para fazer mais mudanças e dar oportunidade a jogadores que têm ficado na reserva. Um deles é Wagner Love, que ganhou elogios nas partidas em que entrou, mas ainda segue sem o status de titular. Em entrevista coletiva, o atacante avaliou o atual momento da equipe e defendeu os companheiros das críticas que foram feitas ao Corinthians recentemente.
Temos feito bons jogos, o Corinthians vem jogando bem. Estamos criando chances, nesse último jogo acho que nós criamos até um pouco mais. É só ter a questão de ter a tranquilidade, às vezes no último passe, e ter a tranquilidade mais ali na finalização para que a gente possa fazer mais gols e conseguir os resultados.
Cheio de desfalques, mas com uma proposta de jogo bem definida. É assim que o Corinthians vai para o duelo contra o Vasco na Arena da Amazônia pela 3ª rodada do Brasileirão. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Obrigado, William. 17h39, confirmando então amanhã, 19h para todo o Brasil, com a Rede Nacional de Rádio comandando Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, o jogão envolvendo Vasco da Gama e Corinthians pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu estarei lá narrando,
com Valdir Luiz comentando, Rafael Monteiro reportando e eu plantando informações.
Plantando é bom, hein? Plantando, gostou, Bruno?
Opa, plantando é que se colhe.
Plantando é que se colhe, é exatamente isso. Então amanhã,
espero plantar algumas batatas.
Espero vocês aí comigo amanhã, de olho na tela, ouvindo o Mazela, no microfone esportivo do Brasil. O Vasco que está invicto na competição, hein? Vasco e Fluminense invictos.
É.
Não ganharam uma até agora. E o Corinthians perdeu uma e ganhou outra.
Perdeu para o Bahia 3-2 e venceu a Chape no meio da semana 1-0.
Coringão, acho que se o Corinthians jogar um pouquinho, o Vasco jogar um pouquinho, dá para passar pelo Corinthians. Não sei. O problema não é o Corinthians, o problema é o Vasco, né?
Você vai jogar o Wagner Love, o Corinthians tem desfalques, vai jogar com um time alternativo. A fase do Vasco também não ajuda.
Né, Bruno, o problema não é o Corinthians vir com o time A, B ou C, o problema é o Vasco, não é?
Exatamente.
É a história que você precisa de vários resultados, você precisa vencer e vários resultados para você se classificar. Os vários resultados acontecem, mas você não vence seu jogo, o Vasco está nessa fase aí.
Tô certo. 17h40, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No mundo da bola.
Ricardo Mazella.
Tá suave? Tá comigo aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. O que vem agora, José Roberto?
Salve a seleção.
Celessa? Quem fala de Celessa? Quem cabeça?
Pode ser eu.
Então tá bom.
Olha, mas a CBF oficializou os amistosos que a seleção brasileira vai fazer antes da disputa da Copa América entre os dias 14 de junho e 7 de julho. Os adversários serão as equipes do Catar e de Honduras nos dias 5 e 9 de junho em Brasília, na Arena Mané Garrincha, ali do lado, pertinho da Rádio Nacional Brasília, e em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, pertencente ao Internacional. Estes serão os últimos testes de Tite para a competição. A convocação final sai no dia 17 de maio na sede da CBF e é óbvio que a Rádio Nacional estará lá acompanhando a convocação da seleção brasileira.
Então. Tá bom. Ô Bruno, seleção já deu o que tinha que dar, né? Cada ano que passa, o povo brasileiro fica mais desinteressado por seleção brasileira, hein?
Fica mais desinteressado a seleção brasileira. Não, o Tite chegou a criar isso antes da Copa. Da saída do Dunga, da chegada do Tite, ele devolveu isso pro povo brasileiro. O gosto de ver um amistoso da seleção brasileira. Pô, na Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo, os caras vão fazer amistoso com o Catar, meu amigo, com Honduras, pelo amor de Deus.
Não, e essa, na minha modestíssima opinião, a seleção brasileira na Copa do Mundo foi horrível. O nego fica passando a mão na cabeça, mas e eu volto, eu falo isso sempre, né? De agora não. O principal responsável pelo mau desempenho da seleção do Brasil, no meu modo de ver, tecnicamente e taticamente principalmente, foi o Tite. Se rendeu a capricho de jogador, aquela postura bacana, firme que ele tinha, o discurso que você percebia que era diferente, quando ele assumiu a seleção e fez uma campanha maravilhosa, excepcional do Tite nas eliminatórias, na minha opinião foi tudo por água abaixo na Copa do Mundo. A impressão que eu tenho é que ele sentiu o peso, ele nunca, não conheço pessoalmente, acho que um cara deve ser um cara muito legal, muito bacana, mas ele sentiu o peso de dirigir o país em Copa do Mundo e eu acho que ele falhou demais. Foi, pra mim, teimoso, insistiu com jogadores, não mudava o esquema tático, o Neymar, já falamos de Neymar, enfim, eu acho que ele foi o principal responsável pelo mau desempenho, pra mim foi o mau desempenho da seleção brasileira. Isso reflete no desinteresse atual nosso, profissionais que a gente tem interesse, a gente que vive realmente no meio, mas do povo brasileiro de querer ver a seleção brasileira. E eu tô sentindo que se a Copa América o Brasil não ganhar, vai ser um fracasso total, hein, Bruno? Bruninho!
Oi, Mazela. Brunão! Pô, a Feira Livre Nacional acabou aqui no estúdio, agora eu tô de volta, viu, Mazela?
Então vai ficar de castigo. Vamos ouvir isso. Então agora...
Vou ocupar aqui, ó, vou dar nome aos bois. Vou ocupar José Leite e Celso Ribeiro do Amorim.
É, são dois sem vergonha, esses caras.
O Celso Amorim tem desculpa, mas sabe o Celso que é isso? Está preocupado com o Vasco.
É o desespero, não, tem desculpa, você vascaíno dos
saco.
Dois, viu?
Não, o Luiz Ferreira puxa saco, fica aqui. Não, o Celcinho, que Celcinho, cara?
Celcinho, já viu o tamanho do cara?
Celcinho é o cacete, pô. Tá atrapalhando o programa, pô. Celcinho! Não. Deixa de ser tolinho. Deixa de ser tolinho.
Eu conheço essa voz, hein?
Mas pra se levar, leva todo dia, meu amigo. Não tem jeito. E o Vasco também.
Só pode chegar o Pedro Pontes ali, o Luciano Barroso.
Celcinho, abre teu olho, hein, bonitão.
Falou, garoto. Um abraço.
Ô, Celso, um abraço, irmão. Valeu, cara. Esse programa é bem assim que é bom, descontraído, à vontade, fala sério, depois vira recreio.
Tô time em crise, tomou
time em crise, tava tomando um ventinho. Bom, quem traz a informação do São Paulo pra gente, na sequência no programa, 17h46, chega mais, JJ.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Depois de duas vitórias em dois jogos na largada do Campeonato Nacional, o São Paulo finaliza a preparação para o confronto de domingo, às 16h, contra o Flamengo, no estádio Morumbi. O técnico Cuca tem vários problemas para esse jogo. Estão fora o zagueiro Arboleda, que tem dores na coxa, o lateral Igor Vinícius, que foi expulso na última vitória contra o Goiás no meio de semana, o volante Luan, com um estiramento na coxa, e os atacantes Pablo, que fez uma cirurgia recentemente na coluna, o Carneiro, que está suspenso preventivamente por doping, e o João Rojas, que ainda se recupera de uma ruptura do tendão patelar do joelho direito. Além do possível retorno do volante Lisiero, que está fora desde a reta final do Paulistão por um estiramento na coxa, a boa notícia é que o quarteto Anthony, Everton, Toró e Pato, que está sendo destaque nessa arrancada do Campeonato Nacional, vai estar mais uma vez em campo. Manutenção muito importante para aquilo que o técnico Cuca está buscando. Nesse início, muito mais do que resultados, ele quer regularidade em alto nível.
Um campeonato de regularidade assim, você não pode pensar no começo do campeonato em ganhar jogos. Olha, nós temos que ganhar. Você tem que jogar. Você tem que jogar. Muitas das vezes o jogo, o resultado vai fugir, mas o jogo não. Porque se você ganha apertado, sofrido, no entusiasmo, você não vai ganhar um campeonato inteiro assim. Então a gente busca essa regularidade para um dia sim buscar na superação, mas ter uma regularidade, eu acho que a gente está evoluindo.
Provável tricolor para domingo, Thiago Volpi no gol, Hudson na lateral direita, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo fechando a zaga, Lisiero, Tietê, Everton e Anthony e Pato com Toró no ataque. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juju. Valeu, Juliano. Aquele abraço pra você. Juliano tá todo felizinho. O Inter dele meteu o catiripapo do Flamengo, 2-1. Ele está em polvorosa em São Paulo, nosso Juliano. Um abraço, querido. Um abraço grande. Solta mais a vinheta aí.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, o Mengão tá pegando fogo. Quem vem aí é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo se prepara para enfrentar o São Paulo no Morumbi, próximo domingo, 4 horas da tarde, com certa desconfiança por parte da imprensa e torcida. Faremos um breve retrospecto rubro-negro neste ano. No estadual, foi eliminado na Taça Guanabara para o Fluminense, campeão invicto na Taça Rio e conquistou a taça da competição, o estadual, ao bater o Vasco com 2 vitórias. Na Libertadores, mesmo não tendo garantido a classificação para as oitavas de final, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Chega na última rodada da fase de grupos como líder e tem um empate como resultado favorável na última rodada contra o Peñarol no Uruguai na próxima quarta-feira. Pelo brasileiro, venceu o Cruzeiro em casa e perdeu para o Inter fora. São 4 derrotas ao longo do ano. Contra o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, gol de Luciano no último minuto, 2 revés na Libertadores, derrota para o Peñarol no Maracanã por 1-0, após expulsão infantil de Gabigol, e outra contra a LDU na altitude de Quito, no Equador. A última foi contra o Inter, pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Abel Braga, na visão de dirigentes rubro-negros, deu declarações conformistas como, abre aspas, é normal perder para o Inter no Beira-Rio. Checando o histórico dos confrontos, podemos perceber que a última vez que o Flamengo venceu o Colorado nesta condição foi em 2015. O êxito em 2015 encerrou um tabu de 13 anos sem sair com os 3 pontos como visitante. E das últimas 6 vezes que enfrentou os gaúchos em Porto Alegre, o Fla foi derrotado em 5 oportunidades e conquistou somente 1 vitória. No ano, o time comandado por Abelão tem o seguinte retrospecto. Em 23 jogos, são 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O aproveitamento é de 68%. Se por um lado marcou 48 gols, com média acima de 2 gols por jogo, sofreu 24, chegando à média superior a 1 por jogo. O técnico rubro-negro também reprovou a mudança de planejamento após perder para a LDU na última quarta-feira. No sábado, tinha o Cruzeiro pela frente e antes da derrota, o consenso era poupar os titulares na estreia do brasileiro. O goleiro César fala sobre o comandante rubro-negro e a pressão de fora para dentro do clube.
Temos um comandante que é experiente e que tem um currículo fantástico, vitorioso, que nos levou e nos ajudou muito a conquistar o título carioca desse ano. O nosso pensamento é com o que nós temos, o respeito que a gente tem grande pelo Abel, e que a gente vai fazer o nosso melhor para alcançar essas duas vitórias, né? Lógico, depois o que decisões, se realmente tem pensado ou não, isso aí já não cabe mais a nós jogadores, e sim a diretoria, e, enfim, quem tem o poder de tomar esse tipo de decisão. Então, assim, muitas vezes vem sim um clima exagerado lá de fora, mas aqui dentro, cara, sinceramente, não tenho visto dessa forma. Desde que todo mundo sabe da responsabilidade, sim, sabe que precisamos estar concentrados, precisamos estar, entender esse desafio que é grande. Não vejo uma cobrança exagerada, vejo sim uma cobrança, lógico, entre nós, internamente, como falei, com consciência da responsabilidade que temos de classificar na Libertadores. Então, pensamos sim a melhor forma do que fazer, de como reagir, de como conduzir esses dias até chegar o dia do jogo. Mas não exageradamente, principalmente aqui dentro.
Contra o São Paulo, o treinador adiantou que o time reserva começará jogando. O detalhe é saber se Abel permanece no cargo após domingo, caso sofra um resultado negativo fora de casa contra a equipe paulista, tendo em vista a insatisfação da cúpula do clube. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Rapaz, Flamengo e São Paulo, 16h, transmissão do Andrezão, André Luiz Mendes, locutor de todas as ondas. Vai ser um jogo meio encardido. O que é que você acha, Bruno?
Vai ser um jogo complicado. O São Paulo, acho assim, um jogo que vai ser equilibrado. Não é porque questão de ficar em cima do muro, não, mas vai ser uma parada difícil, viu, Mazela?
Você espera como o Flamengo? Por que essa pergunta? É simples. A pressão aqui no Rio de Janeiro para demitir o Abel está vindo de tudo que é jeito. Como é que você acha que o Flamengo vai se comportar nessa partida? E em caso de um insucesso não vencendo, o que você acha que pode acontecer?
Acho que tudo vai acontecer na quarta-feira. Acho que a vida do Abel vai se definir na quarta-feira, independente do que aconteça no domingo. Ele vai botar um time reserva para jogar. O São Paulo não vai ter o Arboleda, que acabou se machucando, o zagueiro que vem dando segurança, mas entra o Anderson Martins, que é um outro bom zagueiro. Eu vejo favoritismo para o São Paulo, é um jogo para o Flamengo, de pressão para os jogadores que vão ter que entrar. Alguns torcedores já pressionam por natureza, como é o caso do Vitinho. Sei não, viu, Mazela, mas acho que a turma do... aquela turma que você conhece, aqueles dois gordinhos, vão dormir novamente com a cabeça inchada.
Você acha? Ai. Eu não acredito, não. Manda um abraço pro pessoal de Brasília, aí os gordinhos de Brasília. Agora, engraçado, mesmo com a derrota para o Internacional, no Flamengo, eles estão pegando muito no pé do Abel. Tudo bem, ele comete erros. Eu sempre falei, o Abel nunca foi um grande estrategista, mas é um cara que tem o grupo na mão. Jogador de futebol, se você não tiver na mão, os caras derrubam. Não tenha dúvida, não vão se esforçar, não vão se empenhar. Ah, cai para a direita, o cara vai para a esquerda e acaba não obedecendo. Eu acho que o Abel... Quem você já imaginou um nome no lugar do Abel, Bruno?
Olha só, mas ela é difícil, né? Acho que o Flamengo hoje deve estar mapeando o mercado estrangeiro, porque aqui no Brasil... Bom, se eles acertarem com o Dorival, eles vão estar assinando o atestado de que erraram lá atrás.
Sim.
Deveriam ter mantido. Então, eu particularmente acho que essa atitude eles não vão tomar. Eles já tiveram duas experiências com treinadores mais novos que as experiências não deram certo, Zé Ricardo e Maurício Barbieri. Então, eles vão... Luxemburgo, o pessoal já está saturado de Luxemburgo. Eles vão partir para um técnico sul-americano, ou enfim, não sei o que se passa nesse momento. Mas depois, ô Mazela, da nota que o Flamengo soltou hoje, uma nota horrível, feita uma nota de mau gosto, parece estar brincando com a cara do torcedor do Flamengo e do
torcedor brasileiro. Foi horrível isso, né? Foi horrível.
Uma nota de mau gosto, foi uma das piores coisas que eu já vi no Flamengo. A nota foi emitida hoje pela diretoria, tentando justificar pressão no Flamengo, dizendo que foi campeão da Florida Cup, em cima do time que pode chegar à final da Champions League. O Ajax deve ter ido lá com o time C jogar. Os caras estão de brincadeira, né?
É verdade. 17:57. Fala, cabeça.
Essa nota que o Bruno tá falando, o
Tem uma galera que fez uma piada e colocou uma certa trilha sonora. Vou ver se dá pra pegar aqui, vocês vão entender.
É o filme lá do...
Star Wars.
Star Wars.
Pessoal simplesmente pegou a mesma nota, colocou naquelas letrinhas subindo... A long, long time na galaxy far, far away.
É, cara.
Aí colocou as notinhas subindo.
Mas assim, tem que identificar de onde parte a pressão. Se da torcida, se é de dentro. Cara, porque o Abel, estão pegando o pé do Abel, na minha opinião, sem necessidade. Comete erros, comete, claro que comete. É teimoso de algumas coisas, sim, é um grande estrategista, não. Mas eu não, o Flamengo tá chegando, tá indo lá. Perdeu pro Internacional, foi normal, ganhou bem do Cruzeiro. E a diretoria está entrando na pilha, a diretoria realmente quer se livrar e está usando isso como argumento para fechar o programa. Fala.
Só um pitaco, 10 segundos. Se a diretoria sabia que o Abel treinava os times desse jeito e ainda assim contratou sabendo disso, se vai mandar embora, para mim vai assinar testado também.
É, exatamente. Bruno, São Paulo e... Não, Vasco e Corinthians, rapidinho.
Vasco, Corinthians, 1-1.
São Paulo e Flamengo.
São Paulo e Flamengo, 2-0 São Paulo.
Grêmio e Fluminense.
Essa é a última minha por conta daqui. Grêmio e Fluminense, 1-0 Grêmio.
E o Botafogo joga com Fortaleza no
2-0 Botafogo.
Aqui no Rio, né? Pra você, Bruno.
Rádio Nacional de Brasília.
Zenso. 58, cara. Já foi? Então já foi, boa noite. Um abraço a todos, então. Já foi? Então, um ótimo final de semana para vocês. Nos vemos amanhã às 7 da noite. 6:30, abertura. 7 da noite, bola rolando para Vasco da Gama e Corinthians pela Rede Nacional de Rádio. Uma ótima noite de sexta e amanhã juntos, hein, galera? Com mais uma transmissão esportiva. Até lá. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.